Taj cof tia voi da sa voi rai Taj cof tia voi da sa voi rai Taj cof tia voi da sa voi rai Taj cof si sli Steiz auf, sie schliegt. Steiz auf, sie abweht das Abweher. Eure Not ist eure Erinnerung. Eure Not ist Herz wie Not. I came in all, come in all, we Steiz auf, zieh ab euch das Abäuer an. Steiz auf, sie ist Liebe. Steiz auf, sie ist Liebe. Bei Steiz auf, zieh ab euch das Abäuer an. Aschrei, Joshua, ich weiß ich auch. Oi, ja, ne liech aus Elo.
Como nós estamos em Erev Yom Kippur, então eu abro um parênteses aqui com o nosso currículo normal, para a gente falar um pouco, ler algumas leis, pelo menos, alguns assuntos sobre a Teshuvá, que afinal é o que salva a gente, entre outras coisas, entre a Tefilá e a Tzedaká, dos decretos difíceis para as pessoas. É por isso que a gente passa por Yom Kippur, é um momento muito sério, muito solene. É importante a gente conhecer um pouco mais sobre os assuntos de Teshuvá. Então, eu quero fazer uma leitura cursiva e trazer algumas coisas e comentando conforme a gente achar interessante. Aqui, na verdade, eu estou trazendo o Hilchot Teshuvá, que é do Mishnei Torah, do Rambam, do Maimônides, as leis de Teshuvá. É importante saber o que é fazer Teshuvá de verdade. Então, o capítulo 1, nós vamos lendo algumas alahot, algumas leis e comentando. Então, o capítulo 1, alahá 1, diz: se a pessoa transgride qualquer uma das mitzvot da Torá, seja positiva ou negativa, aquelas que dizem faça ou aquelas que dizem não faça, seja intencionalmente ou inadvertidamente, quando ela se arrepende e retorna da sua transgressão, ela precisa confessar diante de Deus, abençoado seja Ele. Como está escrito, se o homem ou a mulher cometer qualquer uma dessas transgressões, etc., eles vão confessar as transgressões que eles fizeram. Isso se refere à confissão verbal. A confissão é um mandamento positivo. É por isso que quando a gente está na tefilá, na reza de Yom Kippur, tantas vezes a gente faz o al-het, onde se bate no peito e confessa verbalmente aquelas coisas que talvez a gente não falaria para um ou para outro, mas para Deus a gente vai falar. É muito importante esse momento, porque é uma mitzvah confessar verbalmente em Yom Kippur as nossas transgressões, sejam elas quais forem. Muito importante fazer isso. Então, ele ensina como é que a pessoa confessa. Ela fala: eu imploro a ti, Deus, eu pequei, eu transgredi, eu cometi iniquidade diante de ti através de fazer certos atos, eu me arrependo, estou embaraçado pelas minhas ações e prometo nunca mais repetir essa ação novamente. Então, aqui é estabelecido os elementos essenciais da oração de confissão. Ou seja, o elemento final do confessar é o comprometimento com o evitar novamente da transgressão. Não adianta você confessar uma coisa que fez errado, que não fez certo, enfim, que falhou de alguma maneira, e após essa confissão continuar repetindo o mesmo erro, incorrendo no mesmo tipo de transgressão. Isso não tem valor. Então, o objetivo aqui é que a pessoa corrija as suas ações, ganhe consciência dos seus atos, cresça em respeito à Torá e possa partir para um crescimento espiritual num caminho reto e digno. E para isso, a pessoa precisa se comprometer com o fim dessas falhas que ela tiver condições de fazer. É muito importante isso. Tudo bem? Interessante, como nós não temos o Beit HaMikdash, nós não temos o templo sagrado, na época do templo, quando a pessoa cometia uma transgressão, ela trazia uma oferenda. E existe uma lista grande de oferendas de diferentes espécies e situações, para um pecado inadvertido, ou trazia também oferendas de agradecimento, oferendas de dúvida se a pessoa cometeu um pecado. Era o tempo todo, o dia inteiro, toda hora, o povo trazendo carneiro, boi, vaca, etc. Todo tipo de animal que era consagrado para fazer uma expiação. Mas nós não temos mais o templo. Não tem. Por isso que na Tfilá de Yom Kippur, em particular, a gente sempre está falando que os decretos negativos, as coisas duras que poderiam recair sobre nós, Hasba Shalom, que Deus não permita, elas são adoçadas, mitigadas através justamente da tshuva, do arrependimento, da tfilá, que é a oração, e da tzedakah. É fundamental esse trio infalível, se Deus quiser, para aliviar essa carga de acusações a respeito dos nossos feitos ou não feitos durante o ano. Então, essencialmente, o que sobra para nós, de uma maneira geral, para espiar sobre a nossa condição, já que não tem mais o templo sagrado, é a tshuva. É literalmente a pessoa confessar, se arrepender e buscar não mais repetir esse erro. Por quê? Porque a tshuva, de fato, expia por todos os pecados. É tão importante que, misticamente, a gente sabe que a tshuva foi criada antes da criação. Hashem criou a tshuva, o conceito. Quando se diz a criação de um conceito, nós estamos falando sobre imbuir a realidade com a capacidade de fazer tshuva. Exemplo, no mundo que nós vivemos, que é uma realidade ordenada através do que é chamado tikkun, retificação, existe, portanto, e imbuído nessa realidade, a própria capacidade intrínseca nessa realidade dela ser aperfeiçoada. Nós tomamos isso de uma maneira bastante leve no dia a dia. Nós sabemos, e já falei aqui, que a pessoa pode consertar uma cadeira quebrada, ela pode repintar uma parede, ela pode consertar uma relação, ela pode emendar a sua situação de emprego com o seu patrão, etc, etc, etc. Sem prestar muita atenção, as pessoas estão sempre retificando alguma coisa. Isso é porque esse conceito de retificação, / tshuva, literalmente, ele é imbuído no tecido da realidade que nós todos vivenciamos. Acontece que as pessoas, em geral, não têm consciência sobre isso. Elas fazem isso da mesma maneira que você não tem consciência e nem se preocupa, em geral, que você está respirando. Você sabe que, naturalmente, existe uma movimentação, certo? De toda a musculatura, diafragma, pulmão, etc. E que propicia a entrada e a saída de ar. Você não está consciente, eu estou agora respirando ou não, a não ser quando você vai falar com um médico ou rabino. Também é importante isso. Então, segue a mesma lógica. Em geral, a pessoa não está consciente da capacidade de retificação que é imbuída na realidade. Aí ela vem falar com o rabino e entende que, poxa, aquilo tudo que eu fiz, eu deixei de fazer de forma errada, ou que eu pensei na minha arrogância, no meu orgulho, como é que faz agora? E o rabino fala, assim como o médico falaria para a pessoa que ela tem que fazer um tipo de exercício para retificar algum aspecto da sua saúde, o rabino vai falar para ela, você tem que fazer tshuva. Tshuva significa, você tem que confessar o seu erro, se arrepender dele, saber que é algo negativo e buscar se comprometer de não repetir novamente o erro. Mesmo uma pessoa, traz o Rambam, que foi perversa toda a sua vida e se arrependeu no seu último momento de vida, não será ela lembrada de qualquer aspecto da sua perversidade, assim como traz Yeheskel Hanavi 33:12, que diz que a perversidade do maldoso não causará com que ele tropece no dia que ele se arrepender da sua perversidade. É tão profundo, é tão valioso, é tão intenso o assunto de Tshuva, que o Talmud, no tratado de Yomá, afirma que a pessoa que faz tshuva por amor a Deus, porque ela quer melhorar a sua conexão com Deus, as suas transgressões, as manchas na sua alma, são transformadas em méritos, em mitzvot. É como se tivesse feito uma mitzvah, um mandamento divino, mesmo sem ter feito. Esse é o poder espiritual da tshuva. E, de fato, essa é a essência do Yom Kippur, que espia por aquele que se arrependa. Assim como está escrito no Vaikra 16:30, nesse dia será uma expiação para você. O próprio dia de Yom Kippur é uma expiação para nós. Tem algumas coisas que não dá para expiar. Quando você deve dinheiro para uma outra pessoa, esse não tem jeito. Sinto muito, essa dívida não pode ser expiada através do Yom Kippur. Outra coisa que não é expiada em Yom Kippur é o erro de algumas pessoas que fazem, provavelmente vai ser falado aqui, que a pessoa afirma, tudo bem, eu vou cometer essa transgressão, não faz mal, porque está vindo Yom Kippur e vai limpar minha barra. Isso é extremamente negativo. E misticamente a gente traz que a pessoa que diz isso não será dada a oportunidade de se arrepender. Precisa tomar muito cuidado de falar uma coisa dessa. Você acha que você vai estar vivo? Será? Para chegar no Yom Kippur e se arrepender? Então a gente não fala essas coisas. A gente não deve falar, por conta de Yom Kippur eu vou aprontar. Como se isso fosse uma garantia do seu salvamento. Não funciona dessa maneira. Continuando. Alahá 4. Apesar que Tshuva expia por todos os pecados e a essência de Yom Kippur traz essa expiação, existem diferentes níveis de pecado e, portanto, diferentes graus de expiação. Existem pecados que podem ser expiados imediatamente e outros que só podem ser expiados através do tempo. Quais são essas divisões? Então agora ele traz algumas ideias. Se a pessoa viola um mandamento positivo, o qual não é punível através de karet. Karet é uma coisa muito grave, que tem uma implicação físico-espiritual. Karet significa que a pessoa é cortada, Deus nos livre, do Bnei Israel, do povo de Israel. Tem várias transgressões na Torá, e é uma lei espiritual, que a pessoa que assim comete essa transgressão, ela pode ser julgada pelo tribunal celestial como merecedora de karet, ou seja, de corte espiritual. Mas enfim, então a pessoa que cometeu uma certa violação de um mandamento positivo, que não é punível por karet, e ela se arrepende, ela vai ter, enfim, vai ter condição de rapidamente fazer tshuva e ser expiada. E assim ele traz vários assuntos. Se a pessoa viola uma proibição que não é punível por karet, ou a execução pela corte. Isso tem outros assuntos místicos que um dia eu vou explicar para vocês. São partes muito especiais, parte mística da Torá. Mas enfim, existe um tribunal celestial que está de olho. Por isso que está escrito no Perkei Avot, que existe um olho que vê, um ouvido que escuta, e um livro que tudo está anotado. Então existe literalmente um julgamento constante sobre nós. Aliás, esse é um assunto importante, porque todo mundo acredita, e está correto, que em Rosh Hashanah, Yom Kippur, esse período será julgado como será o nosso lote. Por exemplo, a nossa parnassá, nosso dinheiro que a gente vai poder obter esse ano. E é de fato é verdade, o lote é julgado, mas a sua capacidade de obter o quinhão desse lote é diário, o julgamento. Depende das suas ações, depende de que tipo de pessoa você está se tornando. Você está se tornando um mensch, uma pessoa honrada, digna, reta e humilde, ou você está sendo arrogante, etc., escoando os seus recursos e vendo uma vida completamente contrária às leis de Deus para o seu grupo espiritual, o grupo judaico. Então, baseado nessa forma de julgamento, existe também o nosso acesso às bênçãos de Deus. É assim que funciona misticamente isso. Continuando, existem várias possibilidades da violação de mandamentos positivos ou negativos, se esse mandamento é ou não punível por careta, tudo isso precisaria ser estudado, obviamente, com muito cuidado, cada uma dessas opções. Aqui nós estamos fazendo apenas uma apreciação mais geral. Por exemplo, algo gravíssimo que o Rambam traz aqui. Uma pessoa que profanou o nome de Deus. É o que se chama Hilul Hashem. Hilul vem de halal, de espaço, buraco. Como é que você faz isso quando você envergonha o nome de Deus? Como é que se envergonha o nome de Deus? Bom, uma das maneiras, por exemplo, é uma pessoa que é dita como vivendo uma vida reta, uma pessoa religiosa, etc., fazer uma besteira. Sei lá, arrumar uma encrenca, uma briga, não para cumprir uma mitzvah. É uma mitzvah você defender uma pessoa de alguém que esteja fazendo mal para ela. Esse é outro assunto. Mas, sei lá, o cara no trânsito, você é um homem de barba e chapéu, por exemplo, e alguém te fecha, e naquele dia a tua Yetzirah está muito agitada, Deus nos livre, e você quer enfiar a mão no outro, e todo mundo vê esse homem tão digno e reto caindo, se rebaixando dessa maneira. Isso é um ato de Hilul Hashem. Aliás, por isso que outro exemplo é um judeu, justamente para não fazer Hilul Hashem, para fazer Kiddush Hashem, que é a elevação, a louvação ao nome de Deus, por exemplo, ele pode fazer vários atos. A pessoa lá, a famosa história, recebe troco errado do caixa no supermercado, aí ela volta para o caixa e fala, na minha religião judaica, nós não podemos ficar com o troco errado. Naquele momento, você acabou de fazer uma mitzvah chamada Kiddush Hashem. Você louvou, literalmente, glorificou o nome de Deus no mundo. Porque as pessoas vão falar, poxa, olha o judeu como é, poxa vida, isso são as nações. Então, é um assunto muito delicado e muito profundo. Mas aqui traz o Rambam, de uma maneira muito interessante. A pessoa que cometeu um Hilul Hashem, que profanou o nome de Deus de alguma maneira, mesmo que ela se arrependa, mesmo que ela que venha Yom Kippur, e ela continue a se arrepender, e ela ainda assim vivencie sofrimento na sua vida, Haz v'Shalom. O sofrimento serve para espiar as nossas falhas, daí que vem o tzarot, as nossas dificuldades, ou em Yiddish fala tzuras, certo? Mesmo assim, uma pessoa que passa por tudo isso, mas que profanou o nome de Deus, essa expiação só pode ocorrer finalmente e por completo quando a pessoa falecer. Vocês verem a gravidade da questão de Hilul Hashem. É muito sério isso. Muito bem. Capítulo 2. Quem alcançou uma tshuva completa? Pergunta o Rambam. Simples. A pessoa quem confronta a mesma situação na qual ela transgrediu e quando ela tem o potencial de cometer a transgressão novamente, mas dessa vez ela se abstém e não comete, devido a tshuva, e não devido a medo ou falta de força, por exemplo. Simplesmente porque ela falou, eu me comprometi com Hashem, assim eu fiz, eu não quero mais cometer esse erro. Então, por exemplo, assim traz o Rambam aqui no exemplo, a pessoa se engajou numa relação sexual ilícita. Tem várias na Torá, com uma mulher. Depois, eles se encontraram em privacidade, no mesmo país, local. E apesar de que o seu amor e desejo físico, esse poder, ainda assim persistia, de qualquer maneira, ele se absteve e não transgrediu. Isso que a pessoa fez faz dela um Baal Tshuva completo. Forte isso, hein? Muito forte. Agora, se ele não se arrepende até ele tiver uma idade avançada, aí a coisa é diferente, um pouquinho. Ele ainda pode conseguir ter um nível de Baal Tshuva. Baal quer dizer mestre, o mestre da Tshuva. Tem um pouco menos de valor. Por quê? Porque, claro, a pessoa que atingiu uma idade mais avançada, ela pode estar incapacitada de cometer o mesmo pecado. Portanto, ela não mais seria tentada por isso. Ou pode ter perdido o desejo de cometer esse pecado. Portanto, tirando um pouco do valor dele fazer tshuva a respeito desse pecado. Certo? Uma coisa é quando você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Outra coisa é quando você está com 120. Certo? É um pouco diferente. Então, enfim. Aí ele continua. Na Alahá 2. O que constitui a tshuva? Que a pessoa deveria abandonar as suas transgressões e remover elas, inclusive dos seus pensamentos, resolvendo no seu coração não mais cometê-las novamente, como nós falamos. Ele precisa verbalmente confessar aquilo que ele resolveu no seu coração. Tá. 3. Qualquer um que verbalize a sua confissão sem resolver no seu coração de abandonar essa transgressão pode ser comparada à pessoa... Isso é muito famoso. A pessoa que vai para uma mikve enquanto ela segura na sua mão um lagarto morto. Ou seja, a sua imersão, que tem o objetivo de purificar, não vai servir para nada, a não ser que ele tivesse largado o lagarto. Por quê? Porque um judeu não pode mexer na carcaça de um sheretz. Sheretz são rastejantes. É considerado impuro. A metáfora aqui é muito boa. Você vai na mikve para se purificar. Só que você está carregando um lagarto morto na sua mão. Então não adiantou nada. Você está na mikve, você continua ligado com algo que é uma fonte de impureza. A mesma coisa de uma pessoa que verbaliza a sua confissão de que fez não sei o quê, mas no coração não resolveu mudar nada. Então não serviu para nada isso. Muito esperto, muito, muito sutil essa ideia do Rambam. Muito bem. Dentre os caminhos de arrependimento para a pessoa que está buscando fazer a tshuva, tem algumas ideias que ele traz aqui. Constantemente chamar a Deus. Pedir contato com Ele, no sentido mais íntimo. Chorar, muito importante. Ter a humildade de, em privacidade, falar com Deus, conversar com Ele, chorar para Ele, ter uma relação próxima dessa maneira. Esse é o primeiro item que Rambam traz. 2. Fazer a tzedakah de acordo com o seu potencial. 3. Se separar do objeto das suas transgressões. Então você fala, poxa, é difícil. É verdade, toda vez que eu saio com meus amigos, eu acabo bebendo demais, me intoxico, falo besteira. Tenho essa facilidade, infelizmente, de ficar próximo da bebida. Muda de amigo. Esses amigos estão te levando para um caminho contrário a um caminho reto. O problema não está na bebida. Anterior à bebida está na sua companhia. Tem que tomar cuidado com quem você está lidando. Nem todo mundo que você acha que por uma questão externa, egocêntrica, você se ligou, é bom para você. O fato de você estar ligado com alguém, não necessariamente, a não ser que sofra escrutínio, sofra de fato investigação profunda da sua parte, você entenda com quem você está lidando, quais são os caminhos dessa pessoa, o fato de alguém de repente você se dar conta que você é ligado com esse, esse, aquela, etc., não necessariamente são pessoas adequadas para você. Tudo depende qual é o seu caminho. Se o seu caminho é um caminho sem caminho, onde você é levada somente pelas tendências, pelos grupos e pelo básico emocional, bom, então você não vai ter, infelizmente, a destreza de julgamento para perceber com quem se está lidando. Mas uma pessoa que está num caminho reto se torna obrigada a tomar cuidado das suas companhias. Outro item interessante, de trocar o seu nome, no sentido de que a pessoa diz: eu sou uma pessoa diferente, eu estou fazendo tshuva. Isso é muito comum quando pessoas fazem tshuva numa família que não fez tshuva. Porque durante muito tempo a pessoa fica sendo puxada pela família, por exemplo, para continuar nos caminhos que sempre ocorreram. E começa a existir uma tensão, porque aqueles que te enxergaram de uma certa maneira a vida inteira não estão necessariamente no seu nível, não é o tempo deles, não conseguiram se livrar dessas coisas negativas e não querem que você faça isso também. Isso é verdadeiro porque a própria Yetzirah, que é o elemento negativo, não aceita que alguém próximo, como alguém, um familiar, possa estar subindo de nível. O Arizal fala sobre isso, que quando a pessoa está fazendo tshuva, as clipotas, forças negativas que ocultam a luz de Deus no mundo, agarram, como que dizendo metaforicamente, agarram as pernas da pessoa para que ela não suba de nível. E é justamente quando a pessoa começa a fazer tshuva que ela vai ter uma encrenca com um primo, um irmão, etc. Quem que você pensa que você é? Qual que é a sua? Você nunca foi assim, etc. Então a pessoa precisa ganhar força para conseguir fazer tshuva. E uma das maneiras é usar uma das vestimentas da sua alma, chamada o poder da fala. A fala tem uma força extraordinária e é independente do intelecto e da nossa capacidade de movimento. É uma outra vestimenta da alma. Então é muito importante a pessoa afirmar: eu sou uma pessoa diferente, eu não sou aquela mesma pessoa que fez aquelas transgressões, eu quero uma outra coisa para a minha vida, eu quero melhor, eu quero um caminho reto, a vida é muito curta. Muito curta, e eu quero fazer o que é certo. Eu sou um judeu, eu sou uma judia, e eu quero fazer aquilo que me é de herança há mais de 3 mil anos e que foi dado, outorgado no Sinai por Deus, para o povo judeu, para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Eu quero ter esse direito, literalmente, de usar essa minha herança e crescer espiritualmente e me distanciar de tudo aquilo que contraria o desejo de Deus. Ah! Quando você chega e fala dessa maneira, não há nada no universo, nada que possa ser um obstáculo para você. Acreditem em mim. Mais um item: mudar o seu comportamento e se preocupar de ter um caminho do bem e um caminho de retidão. Ó. E outro item que ele traz aqui, interessante, na verdade ele traz dois assuntos dentro de um único item. Sair de sua casa. A gente aprende isso de Avraham Avinu, na Parashá Lech Lechá. Avraham tinha uns pais difíceis. O pai era um vendedor de ídolos, um grande businessman da época, todo tipo de idolatria que eles faziam, enfim. E Hashem falou para Avraham para ele sair da casa dos seus pais. E os sábios interpretaram isso, como é conhecido, não apenas sair fisicamente, mas abandonar os caminhos que você aprendeu antigamente. Às vezes é importante se distanciar e cultivar agora uma nova vida. E de fato, olha que interessante, o Rambam traz que esse exílio, entre aspas, da sua casa, é uma forma de expiação. Ela mesma, propriamente dita. Por quê? Porque quando você sai de um domínio que você conhece, se sente confortável para ter que encarar uma outra vida, isso causa uma lei espiritual que a pessoa se torne mais submissa, humilde e de um espírito mais dócil. Ou seja, mais sujeita a receber sobre si, literalmente, o jugo divino. o Kabbalat Ol, o jugo divino, que significa receber sobre si a Torá e as mitzvot. Enfim, esse assunto é um assunto muito extenso. Mais algumas coisas. Alahá número 5. É considerado algo muito especial quando uma pessoa se arrepende e confessa em público e pede desculpas sobre alguma coisa que ela fez, etc. É raro alguém fazer isso. É muito difícil chegar em público e falar: eu queria pedir desculpas, que eu fiz isso, fiz aquilo, etc. É muito difícil, mas é muito, muito elevado fazer isso. Fala aqui também sobre a problemática de transgressões de homem para homem. Homem para Deus é um assunto, homem para homem é outro assunto. A gente sabe que, se Deus quiser, Deus vai te perdoar. Mas para os homens, a gente tem que pedir desculpas, tem que fazer as pazes com as pessoas, tem que buscar realmente se retificar, todos. É curioso, você vê muito, se você observar nas sinagogas, as dinâmicas entre as pessoas que pedem desculpas. Às vezes tem um que fala: olha, eu queria te pedir desculpa de qualquer coisa que eu fiz esse ano, por favor. E muitas vezes a pessoa que recebe isso faz algum gesto, ou fala: tá bom, sim, claro, eu te desculpo. Mas ela mesma é incapaz de falar o mesmo para você. Interessante? Você já vê a diferença de nível espiritual da pessoa, de humildade. Uma pessoa humilde imediatamente deveria, um, desculpar, dois, pedir desculpa também. Se é que ela já não foi a primeira a ir buscar esse perdão. Tem a ver com espírito humilde. Não venham a mim, criancinhas, venha pedir desculpa aqui para mim. Vai você primeiro pedir desculpa, certo? Aqui ele diz na Alahá 6, apesar que arrependimento e clamar a Deus é desejável sempre, durante o ano, durante os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, agora é ainda mais desejável e será aceito imediatamente, se Deus quiser. Yom Kippur, na Alahá 7, é um tempo de tshuva para todos, ambos individuais e na comunidade como um todo. É a conclusão do perdão por Israel. Portanto, de acordo, é uma mitzvah, todos são obrigados a se arrepender e confessar Yom Kippur. A mitzvah de confessar Yom Kippur começa na noite de Yom Kippur, Kol Nidrei. O que é interessante é que Kol Nidrei, logo no início, é um cancelamento de promessas, né? É tão importante, inclusive misticamente tem muito sobre isso, a questão de não fazer promessa em vão, de não fazer votos, de não fazer juramentos, que além de a gente ter feito a Atarat Nedarim no dia de Rosh Hashanah, no Erev Rosh Hashanah, é comum os homens fazerem o cancelamento das promessas na sinagoga, ou com 3 ou com 10 homens, com Minyan, etc, etc. E tem várias outras oportunidades. De novo, Yom Kippur, antes de começar qualquer coisa, a gente pede que as nossas promessas sejam anuladas. Então, começa já a noite de Yom Kippur. De fato, aqui dá a entender que começa até antes da pessoa comer a sua última refeição, antes de começar Yom Kippur. Sabe por quê? Ele fala: porque vai que a pessoa possa engasgar e morrer, Deus nos livre, antes de poder confessar. Então você já tem que estar, antes de comer a última refeição, para entrar no jejum, né, de Yom Kippur, você já tem que estar confessando e se focando nesses assuntos. Apesar que ela já confessou antes de comer, ela deveria fazer... Por isso que na tefilá de Minha, do serviço de tarde, que a gente reza na sinagoga de Erev Yom Kippur, já se faz o Al-Het. É daí que vem essa ideia. Para que já haja uma confissão antes de você comer a última refeição. E depois, à noite, novamente, isso se repete. Continuando um pouquinho, passando pela 8, na Nona Alaha. Tshuva Yom Kippur somente expia pelos pecados entre homem e Deus, como eu acabei de falar. Por exemplo, a pessoa que comeu comidas proibidas, ou, de novo, ele cita o exemplo, teve relações sexuais indevidas, etc. Entretanto, os pecados entre homem e homem, por exemplo, uma pessoa que machucou um colega, ou xingou alguém, ou roubou de alguém, etc., nunca será perdoado até que houver esse perdão do seu amigo. E existe halachot, que agora nós vamos entrar, como é que se deve pedir perdão, o que acontece se a pessoa está... Às vezes as pessoas são orgulhosas, isso é terrível. Então a pessoa vem e te pede perdão e você não aceita. Como funciona para aquele que está pedindo perdão, se não está sendo aceito o seu perdão? Esse é todo um outro assunto de como lidar com situações dessas. Essas são clássicas em família. Enfim. Falamos do dinheiro também, ele precisa pagar. Ó, aqui ele fala, se um colega não quer, não tem o desejo de perdoar o outro, então ele deveria trazer um grupo de três, os seus amigos, e chegar até ele e pedir perdão. Tem todo um processo. Se uma pessoa realmente quer esse perdão, tem um caminho que nossos sábios nos ensinaram como deve ser feito esse caminho, realizado esse perdão. É proibido para uma pessoa ser cruel e recusar ser acalmada. Proibido. Você não pode fazer isso. Por mais que o outro tenha feito uma coisa horrível para você, se ele tiver a humildade de vir te pedir perdão, é proibido a pessoa ser cruel e recusar de ser apaziguada. Melhor tradução. Ao contrário, ele deveria ser facilmente apaziguado e difícil de ficar brava, como está no Perkei Avot também fala isso. Essa é a conduta de um Hassid, de um piedoso. Entra mais alguns detalhes dessa natureza. E por fim, para a gente terminar, a última Lahá do capítulo 2, se a pessoa fez algum erro a um amigo e mais tarde esse morreu antes que a pessoa pudesse pedir perdão, isso acontece também na vida. Como faz? Aí tem que pegar 10 pessoas, 10 homens, e ir na Matseiva lá no cemitério e falar o que está escrito aqui, etc. E se ele deve dinheiro para essa pessoa, ele deve dar o dinheiro para os seus descendentes. E se, por fim, ele não souber a identidade dos seus descendentes, ele deve colocar a soma nas mãos da corte rabínica e confessar as suas falhas. Existe muito mais coisa. Isso foi só para a gente ter, pelo menos, uma aula sobre alguns assuntos, sobre a tshuva. Eu espero que todos tenham uma oportunidade verdadeira de fazer uma boa tshuva, uma boa tefilá, fazerem tzedakah e realmente falarem bastante com Hashem, pedindo a misericórdia divina para que todos vocês, todos nós, possamos ter um novo ano repleto de bênçãos doces e reveladas. Que seja assim. Amém.
Ja,
avoy da saboyra shtayt auf sie sliche shtayt auf sie sliche vay shtayt auf sie avoy da saboyra Ashrei Yoshua hi vayzeichu Oid yaleliyichu seichu